Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! De acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, mais de 60% das doenças infecciosas humanas são zoonóticas. Hoje, conversamos mais sobre seu controle. Eu sou Alexandre Bueno e hoje conversei com Carolina Lins, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
A senhora mencionou o fato de BH, né, ocupar uma posição tão alta no ranking brasileiro da leishmaniose. Tem alguma explicação geográfica para isso?
Ela aparece aí na estatística, né, como quarta cidade, e assim, atrás de Teresina, né, como capital. Então, como capital, depois de Teresina, Belo Horizonte. Então, a gente reúne as condições, né? O que tem que acontecer? A zoonose, ela precisa, para que ela ocorra naquele ambiente, a gente precisa de ter o encontro do hospedeiro, né, que no caso aqui somos nós, é definitivo, o intermediário que vai participar aí no meio do ciclo, o reservatório. Então, aqui em Belo Horizonte, a gente reúne essas condições, que é o cão, o ser humano, o parasita, o mosquito. Então, a gente tem regiões, por exemplo, em que você tem o parasita, mas não tem o mosquito que transmite. Então, essa doença, ela automaticamente está condenada a decair ali, desaparecer naquele ambiente. Mas só que o que nós estamos tendo é o contrário, né? Infelizmente, com as mudanças climáticas, o que nós estamos vendo é que as zoonoses, elas estão amplificando, assim, elas estão ocupando territórios onde antigamente elas não eram encontradas. É clássico o movimento da dengue, né? Então, 2024, fazendo só um comparativo aí, foi assustador porque a gente teve, além da explosão de número de casos, nunca identificado antes na história, com mais de 6 mil mortos no Brasil, a gente teve...
Mais de 6 milhões de casos identificados, né?
Identificados, foi uma loucura. A gente teve a identificação de casos no sul do Brasil, que é uma região fria. Então, teoricamente, o Aedes aegypti não sobrevivia nessas temperaturas. Não é só a questão do aquecimento, não é isso, né? A gente tem, uma dinâmica que é muito mais complexa do que isso, né? Então, a gente tem o desmatamento, né? A criação de corredores também que vão ligar essas áreas e facilitar a ida do mosquito de um local para o outro. Então, é um cenário muito complexo. E o que nós estamos vendo é o aumento, então, dessas doenças no território e o banho que nós estamos tomando em termos de saúde pública, né? Porque isso é controle sanitário. Então, eu brinco, que eu falo que está na hora, né, gente? Mantenha seu pratinho limpinho, né? Que é o mineiro. É muito simplório a gente querer tratar o problema da zoonose simplesmente tirando a aguinha do meu vasinho de planta. Não estou aqui de forma nenhuma dizendo que isso não é uma medida necessária. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o que perpetua essas doenças passa por saneamento básico. Como eu falei, a leishmania, ela é matéria orgânica, né? É lixo. Então, o mosquito, ludzomia, e aí a gente vive num país em que menos de 50% das residências tem água e esgoto tratados. E aí a gente vai trazer uma discussão simplificada quando a gente fala que
é cada um fazer o seu em casa.
Né? Então, se a gente não tiver políticas públicas voltadas para o controle de população canina, né? Eu sou a favor do extermínio de animais para controle da leishmania? De jeito nenhum. Não é porque eu gosto de animal, não. Inclusive, eu adoro, né? Eu tenho cães. Não é uma visão... Aqui eu não trago uma visão pessoal. Eu trago uma visão científica, né? A OMS publicou em seu documento de controle da leishmaniose o exemplo do Brasil como o que não fazer. Né? Então, é muito claro lá que, olha, o extermínio de animais como uma política isolada, ele é um fracasso. Então, não adianta eu ir lá identificar uma pessoa doente, um cachorro doente, e matar aquele cachorro, se eu não tenho uma política de controle da população de cães de rua, se eu não tenho o uso da coleira, a guarda consciente. Então, quer dizer, as pessoas, elas adotarem os animais e os tutores, eles terem a responsabilidade mesmo da saúde dos animais como algo que é um papel, né? Então, se eu tenho um cãozinho, a saúde daquele animal, ela impacta direto na minha saúde. É aquela questão, é o slogan da OMS, né? É uma só saúde, que está ligada ao meio ambiente, que está ligada ao ser humano, que está ligada aos animais, à natureza. Então, a gente não vive de forma isolada. Então, eu vejo isso, que para a gente combater essas zoonoses, é necessário haver um comprometimento coletivo. E as autoridades, os gestores, eles precisam serem os principais motores aí dessa roda, e que, lógico, vai precisar da universidade, vai precisar das organizações não governamentais, até e da população, e do engajamento da população, né?
Perfeito.
Professora Carolina, muito obrigado pela participação ao longo dessa semana aqui no Saúde e Consciência. E a nossa série sobre zoonoses caninas chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/saúdeconsciência, que fica tudo disponível por lá. Siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Eu sou o Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.